MRG, matam robôs gigantes. O podcast Cinema Game HQ.
Este é o MRG, matando robôs gigantes. O podcast Cinema Game HQ. Tem o Diogo,
Roberto e Afonso.
Toda semana, para vocês,
opiniões checais.
É no MRG, divirta-se aqui.
Amamos vocês.
Peraí, que porra é essa? Amamos vocês, cara?
Foi o ouvinte Marcelino que mandou. Marcelino Max Piero, cara.
Então tá, né? Good morning!
Boa tarde!
Boa noite!
Estamos começando mais um Matando Robô Gigante!
Meu Deus, de games, tem que falar que é de games!
Opa, perdão, eu tô acostumado a fazer essas aberturas assim, na falta do bolota! É o MRG número 141 de games, meus amigos!
Que beleza, pelo menos você de roxo acerta o número do episódio, isso é raro, né?
Pois é raro, mas acontece. E eu sou Diogo Braga e estou aqui com...
Afonso Solano!
E diretamente de Brasília, Diogo Braga!
Didi Braguinha, meu querido, estamos só eu e você aqui.
Conseguimos expulsar o Roberto, finalmente.
Mas, Diogo, eu gostaria que você compartilhasse com os ouvintes também uma felicidade sua essa semana, que você me disse que finalmente está enxergando como um ser humano decente.
Pois é, queridos ouvintes, eu estou usando uma lente rígida e voltei a enxergar do olho direito. Não que eu fosse cego, mas eu não enxergava nada, não conseguia ler com o olho direito.
Mas qual o seu problema, Diogo? O que você tem no seu olho?
Cara, eu tenho ceratocone.
What the fuck?
Que é um bagulho que a sua córnea fica cônica e aí você não consegue enxergar.
Entendi, mas isso é genético? É culpa de quem? Do seu pai ou da sua mãe?
Isso é culpa...
Do senhor.
Exatamente.
Maldito seja, senhor! Come Jesus! A radiação aí na água, né? Radiação na água.
Exatamente.
Parte de dente.
É, exatamente. Quando você come muito a mãe dos outros, aí dá merda sim, fica
caramba,
isso.
Vamos parar com isso aí, então.
Hell is overflowing. And Satan is sending his dead to us. When there is no more room in hell, the dead will walk the earth.
Didi Braguinha.
Sim.
Didi, né? Que nem o Zacarias fazia.
Só pra avisar que eu tô ficando tonto, hein? Que a minha lente tá muito zoada aqui no meu olho.
Vamos ver se o Diogo vai sobreviver até o final. Quais são os efeitos colaterais? Vômito, tontura?
Vômito, tontura, olho louco e olho do Zacarias quando bebe no canudo, lembra?
Lazy eye também, cara. Didi Braguinha, em 2010, saiu um jogo de videogame para Xbox 360, PlayStation 3.
E só, porque eu lembro que quando saiu eu fiquei na seca, cara, pra jogar Red Dead Redemption.
E Red Dead Redemption, como você pode conferir pra quem nunca ouviu o episódio do Matando Robô Gigante, se me lembro bem, foi uma unanimidade.
Horrível jogo, né? Ninguém gostou.
Muito ruim, péssimo jogo. Sacanagem. Eu não lembro a nota que todo mundo deu, mas eu acho que eu conferi 5 robôs gigantes para Red Dead Redemption. Você lembra, Diogo?
Cara, eu não lembro exatamente quanto foi, mas foram notas bastante altas, assim. Eu sei que o Roberto, foi uma das maiores notas que o Roberto já deu na história do Matando Robô Gigante de games, assim.
Exatamente. E é, inclusive, um dos jogos que a gente sempre usa para explicar o conceito do MRG de mundinho, correto?
Corretíssimo. E vamos lá, Afonso Solano, por favor, então, qual a sinopse de Red Dead Redemption Dead Nightmare?
Undead Nightmare, Diogo, é um DLC, que seria...
Download Contentable. Sei lá, é Contentable.
Contentable.
Como é que é? Contentable.
Diogo com som inglês mexicano. Seu inglês mexicano?
Quase isso.
Você está incorreto só pela metade, porque o correto é Downloadable Content. Conteúdo de download. É como se fosse um extra daquele jogo que você gostou muito,
sim.
E você quer jogar um pouco mais daquele mesmo universo. Então você vai e faz o download na sua rede do PlayStation 3 ou na rede do seu Xbox 360. Uhum. E o Undead Redemption, eu sempre chamo de Undead Redemption, mas é Undead Nightmare. Ele conta uma história de terror.
Sim.
Passada no mesmo universo do Red Dead Redemption.
Uhum. Inclusive com os mesmos personagens.
A grande diferença é que, ao contrário do que a gente especulou em um mata-pilota muito passado, quando avisaram que iam fazer de zumbi, eu fui contra. Eu falei, pô, mas não tem nada a ver, zumbi no Red Dead, é um mundo todo real. Lembra disso, cara?
Eu até anotei isso aqui pra jogar na sua cara, como você é um merda.
E jogue na cara mesmo, porque eu estava incorreto. Porque eles fazem de uma maneira muito bem feita que não interfere na história do jogo original. É como se fosse exatamente o que o título sugere, um nightmare, um pesadelo.
Você pega uma linha do tempo num determinado momento do jogo, do Red Dead Redemption.
Que nem o Dr. Brown nos ensinou, né?
Are you telling me you built a time machine?
E a gente vai pra uma espécie de conto, como se tivesse dado uma merda num determinado momento e os zumbis tivessem aparecido. É como se fosse um filme trash dos anos 80 ou dos anos 70 de zumbi.
É aquela mesma pegada, eles usam aqueles recursos dos filmes quase que grindhouse de terror, tipo.
What does a man do when he comes home to find his woman possessed?
E o que é, uma outra coisa que é muito legal é porque, pra quem zerou o Red Dead Redemption e começa a jogar o Undead Nightmare, é maneiro porque você conhece todos os personagens. Então você já tem uma história com todos aqueles personagens ali.
Mas não chega a fazer nenhum spoiler, por exemplo, porque a única coisa que ele mostra que você possa não ter visto ainda no seu jogo original é a esposa e o filho do John Marston, que ele já fala que eles existem desde o começo do Red Dead Redemption.
Sim, até porque a motivação dele pra pegar a gangue é pra ele continuar vivendo com a família dele.
Então, no Undead Redemption, você tá lá com o John Marston na sua casinha, na sua fazendinha, com a sua esposa Abigail.
Uhum. A velha prostituta.
Quem?
Ela não é uma velha prostituta?
Ela não é velha, mas ela era prostituta.
Ah, sim, quem era, era, né? Então, então ela é uma prostituta, era uma ex-prostituta.
You know what? I respect women. I love women.
Mas enfim, a história é basicamente essa. John Marston tem que limpar seu fabuloso mundo do faroeste, dos malditos zumbis que estão subindo das graves. Então, John Braga, por favor, fale um pouco sobre a jogabilidade desse DLC. O que consiste você perambular por aí cheio de zumbi?
Pois é, eu sou um cara que me amarra zumbi, cara, em quase qualquer coisa, assim.
Com sucrilhos?
Também.
Também, né?
Podia ter, o sucrilhos podia dar zumbizinhos, bonequinhos de zumbi. Olha que maneiro, você colecionar.
Diz o nome de um sucrilhos com zumbi.
Dead Tony... Corn and Dead Flakes.
Energia que dá força.
Essa energia revive você.
Mas então, o que tem pra fazer no Undead Redemption?
Cara, primeiramente, eu caguei pro início do jogo. Qual é a motivação inicial? Acho que não, a gente pode falar, não tem problema. Mas no início do jogo, a sua mulher, ela é mordida pelo um zumbi que entra na sua casa e o seu filho acaba sendo mordido por ela. Olha que coisa trágica.
Caramba, a cadeia de eventos trágicos.
Sim, exatamente. E como no melhor... No auge dos filmes trash ou grindhouse, John Marston, cara, ele simplesmente amarra a mulher e o filho deles em casa e fala, ó, fica aí que eu vou resolver essa porra.
Eu vou tentar encontrar a cura.
Não, cara, ele, quando ele sai, você sabe que ele vai resolver.
E o plot principal é exatamente esse, porque não fica decidido, definido, aliás, se é o problema é espiritual, se é uma coisa científica. Então, o que acontece é que o John, ele começa a revisitar aqueles personagens que você já conheceu ou não, do primeiro Red Dead, e que são médicos, ou que são padres, ou que são, sei lá, pessoas importantes, e cada um deles tem uma opinião diferente e manda você fazer coisas diferentes para tentar resolver aquilo. Então, essas são as missões principais do jogo.
Pois é, e além dessas missões, você tem, obviamente, as side quests, né? Que, na verdade, acabam sendo um grande minigame no jogo. Porque um dos lances, cara, é você ter que libertar as cidades e as aldeias...
Aham, isso é muito maneiro.
...dos zumbis. Só que é que tá, às vezes eu tô na cidade no oeste e lá no leste, na Puta que o pariu, apita no meu mapa que a cidade tá sendo invadida.
Oh, não!
Meu irmão, e agora que é, tipo, sebo nas canelas e corra o máximo que você puder, cara.
É legal que você chega na cidade e toda a população restante tá em cima dos telhados, com pouca munição, né? E você tem que salvar e tal. Aí você pode chegar pra perto de cada um e dar bala, ou então você vai matando um zumbi de cada vez,
E o lance é que os zumbis, eles não estão somente na cidade. Então você tá na estrada, eles estão na estrada vagando. Mas, por exemplo, se você tá numa estrada muito deserta, que ela é longe de alguma cidade, ou longe de algum vilarejo ou uma casa, você dificilmente vai encontrar um zumbi. Conforme você vai se aproximando da civilização, a quantidade de zumbis por metro quadrado, ela vai aumentando.
Uhum.
Você tá próximo de uma parada semi-urbanizada. Então, assim, tinha mais gente ali que morreu e virou zumbi.
É bacana que eles não são no estilo Madrugada dos Mortos do Zack Snyder. Eles não correm. É, você tem variedades. Alguns andam mais devagar, tem o gordo, claro. Sempre tem um zumbi gordo, né? Tem aqueles que cospem, tem os que andam de quatro. Então você tem que realmente fazer uma estratégia com cada arma diferente, com cada... Se você tá de cavalo, se você não tá de cavalo. Porque eles podem tirar você do cavalo também.
Podem. É o tremble, né? Se você quer passar... Atropelando os malandros, tipo, você pode tomar um puxão ali sem querer e tu vai pro chão, meu irmão. E se você for pro chão, no meio de 20 zumbis, você pode estar com a Gatling Gun, cara. Tu não vai matar.
John Marston ties up his beloved and heads out looking for a cure.
O Undead Nightmare, ele trouxe uma parada além dos zumbis, que foi as criaturas fantásticas.
Uhum.
Então você, durante o jogo, você percebe que não tem só zumbis ali. Às vezes você vai cruzando uma determinada área, uma montanha, subindo pra procurar alguma parada, e você vai perceber que tem um cavalo, alguma coisa assim, tipo, diferente no horizonte.
É, ele até avisa você, um animal mítico foi avistado nessa área. Você pode ir atrás desse animal. E quais são os animais míticos que nós temos?
E aí nós temos, vamos começar esculachando logo, nós temos o chupacabra.
Tortas, tacos, tamales, menudo, sopes, everything.
É muito maneiro. Cara, eu não encontrei o chupacabra.
Eu também não, cara.
Caralho, não encontrei, cara.
Eu só vi ele na internet, assim, tem a localização do chupacabra.
Pois é, temos também o nosso gaysístico unicórnio.
Exatamente.
Que, cara, eu não... Assim, eu vi o unicórnio, persegui o unicórnio, tentei laçar, mas eu não conseguia subir nele.
Uhum.
Eu laçava o unicórnio, mas não conseguia montar ele. Porque ele, sei lá, porque ele é bizarro.
Mas o unicórnio é só um dos cavalos, entre aspas, mágicos que temos, né?
Pois é, temos os quatro cavaleiros do inferno. O apocalipse.
Os cavaleiros não, os cavalos só, né? Os cavaleiros não estão lá.
É, assim, então nós temos as montarias dos cavaleiros do apocalipse.
Quais são os quatro cavalos do apocalipse?
Temos o cavalo morte.
Uhum.
Que é um cavalo que ele vem com uma espécie de aura. Tipo, eu chamava ele de Ventania. Temos o cavalo.
Peraí, Ventania era o cavalo da Xirra, cara.
Ah, é? Então deturpei a Xirra.
Que mais?
Temos também o cavalo fome.
Isso, que é magrelo pra caramba e fica caindo uns pedaços dele no chão.
A gente tem o cavalo peste.
Pestilência, doença, né? Esse é bem nojentão. Eu acho que esse...
Esse cavalo é imune a tudo. Você pode andar com ele pra onde você quiser. Ele não vai morrer.
Aham, uhum, é verdade.
Ele não morre. Cara, eu atravessei o mapa. Ele é mais lento, um pouco mais lento, por algum motivo. Quer dizer, por menos, ele é feio. Eu não gosto muito dele porque ele é feio.
Uhum.
E nós temos, por último e mais incrível... O cavalo guerra que eu chamava de Nightmare. Porque pra quem jogou Magic the Gathering, Nightmare, porque é um cavalo pegando fogo mesmo.
É o próprio cavalo de fogo, né?
Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali.
Caralho, a versão Tim Burton.
Exatamente, um cavalo que coloca fogo nas pessoas. Eu fiquei puto porque um dia eu deixei ele cair dentro de um rio. E aí ele sumiu. Pois é, e depois que ele some, você não consegue pegar ele de volta. Só depois que você zera o jogo.
Puta.
Não podemos esquecer também de outro animal mítico muito bacana, que inclusive tem toda uma quest em cima dele.
Que é bem legal.
É bem legal, que você tem que caçar ou ir atrás do... lendário Bigfoot.
Pé grande.
Exatamente, também conhecido como Sasquatch.
Eu acho que faz parte do conceito de que as portas do inferno se abriram.
Exato, é isso que eu tive a impressão. Inclusive, o John Marston, ele o tempo todo, ele fica comentando isso, né? Tipo, ele monta no animal. Assim, o John, ele não leva muito a sério o que tá acontecendo.
É verdade. Ele tá meio que a Páscoa ali, a parar. Ele tá fazendo ali, que merda, zumbi, caralho.
A Páscoa. É, quando ele encontra, assim, um grupo de pessoas sobrevivendo, aí ele vê que uma das pessoas tá ficando meio maluca, aí tu vê que ele fala pro cara assim, ó, ah, aquele cara ali tá meio doido, hein? Cuidado, uh-huh, aí, daqui a pouco vão começar a se matar. Aí quando o cara começa a matar todo mundo, é, eu falei que isso ia acontecer. Now I know the only compass that I need is the one that leads back to you. And I know. Eu vou aproveitar e já vou emendar minha nota aqui, cara. Uhum.
Porque, de acordo com o que eu tava falando, essa parada fantástica, os cavalos, eles fazem sentido pra mim. Agora, o pé grande, o chupacabra, o unicórnio, sabe qual é? Tem outros tipos de zumbis que tá com veneno, eles atiram, gostam umas porras esquisitas.
Uhum.
Esse tipo de coisa, cara, me tira do clima.
Ah, é?
Esse tipo de coisa quebrava pra mim a imersão dentro da, do significado da porta do inferno abriu.
Uhum.
Pra mim, ele perdeu. Talvez tenha sido um erro meu, Afonso. Ele foi pra uma linha de que quando o inferno está cheio, os mortos caminham na terra.
Hell is overflowing, and Satan is sending his dead to us.
Sabe qual é?
Você adora essa frase.
Adoro, porra. E ele vem nessa linha e daqui a pouco você vê a porra do unicórnio.
É, é, sabe? Verdade.
Você vê o zumbi alien. Que eu fico, porra, que merda é essa,
é, ele,
cara?
Não é totalmente terror. Ele é aquilo que a gente falou, meio que um filme B com um pouco de humor.
Mas eu queria que ele tivesse prendido um pouco mais,
uhum,
sabe? Ah, são uma coisa pequena, cara, perto do jogo. Mas ainda assim, o jogo é muito divertido. O jogo tem a ideia do filme B. E isso é uma coisa que deixa o filme divertido, mesmo que tenha elementos além do zumbi.
Uhum.
Sabe? Porque pode ser, beleza, agora é um mundo fantástico, estamos numa realidade alternativa e foda-se. Ignore tudo, completamente o resto. Então, assim, eu dou 4 robôs gigantes pra um Dead Nightmare.
Nice!
Eu me diverti muito com esse DLC. O multiplayer dele é muito legal.
Principalmente porque usa um recurso que funciona muito bem com a temática do zumbi, que é o lance da horda.
Sim, cara, sim.
Você e os seus amigos podem ficar em um local e hordas e hordas de zumbi cada vez maiores, cada vez mais variadas e perigosas vão tentando matar você. Você lá com as, uh-huh, tochas, com as machadinhas, com as espingardas.
Tipo Tower Defense, as paradas dessas, hein? E você, Afonso Solano, quantos robôs gigantes você deu para Undead Nightmare? Esse jogo que a gente tava falando, atualíssimo, né? Acabou de ser lançado.
Acabou de ser lançado, matando robôs gigantes, está assim com o tempo, assim, assim. Didi, eu não achei que eu fosse gostar.
Uhum.
Tempos atrás, acho que esse episódio que a gente falou sobre isso nem tá no site novo. Deus sabe quando que vai entrar no site.
Deus sabe aonde está, né?
É, também é importante. Porque eu achei que era uma coisa que ia tirar muito da verossimilhança, por que não, do universo de Red Dead Redemption, que eu acho que é muito sério, é muito realista. E eu me surpreendi exatamente porque eles já têm uma expressão em inglês chamada tongue-in-cheek, é, língua na bochecha, é aquele, eu não sei,
língua nos dentes?
Língua no, é, eles falam na bochecha, mas eu não sei como seria a expressão, é, para nós, assim, é aquela piscadinha que você fala, ó, oh! Ah, saca.
Ah,
piscadinha, brincadeira. E é, já dizendo pra você, olhem zumbis. Ah, sabe?
maneiro, gostei da expressão.
Ele não leva muito a sério e acho que por consequência você também não leva muito a sério.
É.
Eu achei a jogabilidade muito divertida. Eu pude fazer com os zumbis algo que eu tentava fazer.
Com a enfermeira, né?
Uhum. Como assim? O que, que eu ia fazer com a enfermeira que eu faço com zumbi?
E cara, depois daquela parada que foi censurada das suas taras, eu sei lá o que tu faz.
Eu entendi. É, não, cara, eu adoro encher os inimigos, os bandidos de bala. Eu normalmente não. Eu dou uma de Tom Cruise, eu sabe, no colateral, ele é sempre pá, pá, pá.
Acho que é 2 no peito ou na cabeça.
E eu adorava fazer isso, cara, com os bandidos no Red Dead, pá, 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 sabe? Às vezes eu lambi o cara de chumbo. E os zumbis do Red Dead, você pode dar tiro pra cacete neles. No corpo, na mão, não sei o que, que eles vão levantar. Eles caem no chão, ficam um tempinho, daqui a pouco eles começam a levantar de novo. Só se você der muito tiro, eventualmente eles morrem, ou um tiro só na cabeça, no estilo clássico, né?
E o cara cai.
Então, porra, eu pegava as pistolas de o six shooter com 6 tiros e pá, 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 e a última dava na cabeça, assim. Então, eu achei muito divertido. Eu acho que é um tema que é pouco explorado. Velho Oeste e zumbi.
É o Velho Oeste fantástico, na verdade, né?
É, o Velho Oeste fantástico. Eu gosto muito do Velho Oeste, gosto muito do zumbi. Não tanto quanto você. Não quer dizer que eu goste pouco. É que você gosta além da compreensão humana do tema do zumbi. Mas eu acho que essa mistura é muito bacana. Eu gostaria de ver disso mais em livros, em quadrinhos e no cinema também. E o Undead Nightmare satisfez essa minha sede por cérebro explodindo. Então eu darei 4.6 robôs gigantes.
Então, na verdade, você queria que o Cowboys vs. Aliens fosse Cowboys vs. Undead.
É, mas aí a Fosse tá botando alienígena, que o alienígena pra mim é o seu zumbi, né?
Ah, é verdade.
Mas quem sabe um dia teremos Cowboys vs. Alienígenas versus zumbis.
E vamos esperar, porque eu acredito, eu tenho fé, de que em breve teremos mais uma continuação. Pra quem chegou até o final de Undead Nightmare, fica essa dúvida. Se acabou...
Autobots, roll out!
Eduardo Salles, você está presente agora no momento surpresinha do Matando Robô Gigante, onde a gente convida uma pessoa aleatoriamente no Skype e, se ela atender, ela começa a participar do programa.
Hi there, nice to see you.
Meu Deus!
Quantas emoções, meu Deus, eu estou arrepiado. Oh.
Eduardo Salles do Papo de Gordo, você não tem tempo nem de colocar a cueca. Se prepare, porque o Mata-Pilota de hoje tem tudo a ver com seu site.
Ah, meu Deus.
Envolve fitness. Diogo Braga, quem é o homem de melhor forma no Vietnã?
No Vietnã, todos menos o Rambo, porque no último filme ele estava gordo.
Ah, que gordo, que gordo é você, rapaz, que até o Dudu Salles já emagreceu. A Reef Entertainment, que fez um jogo chamado Sniper Elite Quest, Dudu.
Eu não fui, eu não tenho nem ideia do que tá falando.
É, Sniper Elite é um jogo em primeira pessoa em que você é, adivinha,
um guerreiro medieval.
Dançarino de tango.
Um cara inquieta.
Exatamente, uma mistura disso tudo, um atirador de elite, e é um jogo que tinha um potencial bacana, mas que não foi muito bem nas vendas ou nas críticas, mas essa galera adquiriu os direitos de produção do Rambo, fazer um jogo de videogame do Rambo. Então, Diogo Braga, vou começar com você pra deixar o Dudu por último.
Uhum, pra dar tempo dele respirar, né?
Exatamente. Você mata ou pilota um jogo de videogame do Rambo.
Olha, cara, todas as minhas experiências passadas com o Rambo foram horríveis. Traumáticas. Muito agressivas.
Você conseguiu sentar uma semana, não foi?
Porra, bicho, dá uma semana nisso. Até gay, né? Dá uma semana. Todos os jogos do Rambo anteriores são um lixo, cara. Eu não lembro de um jogo do Rambo bom.
Pô, mas é porque... Não, eu ia falar assim, ah, porque os videogames não permitiam esse potencial. Mas tinha jogo muito bom naquela época, né?
Cara, se você pegar um jogo que eu me amarro muito, que é o General Chaos, é um dos meus preferidos, cara. Porra, bota um personagem com uma faixa na cabeça e sem camisa, pronto, é o Rambo, cara.
Aham.
Uhum, transformou um jogo do Rambo, sabe? Eu acho que funcionaria um jogo do Rambo, sim, como algo no tipo Army of Two.
Muito bom, muito bom.
Mas eu não sei, cara, se eles pensaram nisso.
Pô, mas aí um cara vai ser o Rambo e a outra vai ser a vietnamita lá, a mulherzinha da faixa.
Você tem vários amigos do Rambo, cara. Você pode ser um contratante, você pode ser um jogo só single player.
Você pode ser um dos talibãs, né? No terceiro filme ele é amigo dos talibãs.
Pois é, joga aquele jogo da cabra morta no chão, né? Sei lá.
Isso eu não lembro, não.
Então... Pode usar o elenco de apoio do desenho animado, que tinha um monte de personagem ali.
Puta que pariu.
Eu mato um jogo seguindo a linha dos jogos passados. Ou seja, jogos ruins do Rambo. Uhum. É meio óbvio isso. Não mato o jogo ruim, mas piloto o jogo bom. Mas ele, na verdade, eu mato. Eu acho que não vai vir nada de legal. O Sniper Elite não tive uma experiência boa. Eu acho que eu joguei esse jogo, mas eu não tenho certeza, porque o que eu joguei era tão ruim.
Porra, pra você achar ruim.
Eu mato essa porra. Eduardo Salles, você que foi pego de surpresa, mata o piloto a um jogo do Rambo.
Peraí, deixa eu entender. Eu estou no mato piloto do episódio de games, é isso?
Exatamente.
Ready for action.
Que é o único que eu não escuto, porque eu não sei porra nenhuma de games.
Então é isso, por isso que a gente ligou pra você, cara.
É o novo quadro da MRG. Como é que é? Trim, trim, alô robô.
Funcionou como um feitiço.
É o alô robô.
Hello.
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 Is it me you're looking for?
Hello.
Exatamente, inventado na hora. Esse é o quadro alô robô.
Cara, eu piloto porque eu gosto do Rambo. Não, nunca joguei esse que você falou aí do Elite, do whatever, papapá de puta que o pariu. Não faço a menor ideia de qual é nenhum, de nenhum outro jogo do Rambo, pelo que eu joguei nenhum deles. Agora, eu fico pensando qual seria a história de um jogo do Rambo, assim. Vamos seguir qual Rambo? O Rambo desenho era um saco. O primeiro Rambo é uma história mais sinistra. O segundo é simplesmente matar todo mundo.
Pode ser bullying, cara. Você chega numa cidade e aí a galera meio que te...
De bulina.
É, te bulina. Aí você é meio que hostilizado pela cidade, aí você vai na floresta.
Banho de mangueira.
Exatamente. O nego vem te sacanear e tal. E aí você foge pra floresta e aí os caras vão atrás de você e você vai se vingar da cidade porque os caras são maus. Olha que coisa incrível.
Eu piloto, eu gostaria de ver esse jogo. Porque eu gosto do Rambo, porque eu duvido muito que vai rolar um novo filme do Rambo. Eu não acho que o Stallone tem mais condição nenhuma de fazer uma porra dessa. Uhum. Eu sei, por que não? Como falou o Diogo Mercedes, se for um bom jogo, se tiver um roteiro interessante, se tiver uma história interessante, eu acho que hoje a tecnologia já permite jogos de combate bem legais. Uhum. Então, é só pegar a Gwen Jane aí desses que funcionam e colocar o personagem Rambo na história e acabou. Agora, pra mim, a grande dúvida seria se esse seria um jogo em primeira pessoa ou não. Eu preferiria um jogo em primeira pessoa pra eu me sentir o Rambo. Não ia querer uma parada de plataforma pra eu ver o Rambo se mexendo assim, não, sacou?
Você quer olhar pro seu braço do personagem, aquele antebraço que é do tamanho da minha cabeça.
Hey, that's a good one.
Afonso Solano e você, meu amigo. Mata o Pilota, um novo jogo do Rambo, cara.
Cara, eu achei bacana a sua descrição do jogo aí, em que você seria o Rambo do primeiro filme. Você, de repente, vai pra cidade, nego te hostiliza, dá banho de mangueira, ele vai parar no mato, e de repente você tem que usar as táticas de guerrilha que o John Rambo aprendeu pra você ir matando um a um. Mas, ao mesmo tempo, isso ia meio que quebrar a lógica do filme, né? Porque ele não é um assassino insano.
Cara, mas ele mata todo mundo naquela cidade.
Não mata.
Mata todo mundo, cara. No final...
Ele mata só os policiais mauzinhos, pare com isso. As pessoas normais...
Não. É a milícia, porque é milícia, cara. O povo da cidade, ele é chamado, quando numa época de necessidade, ele vira a milícia da cidade e volta no Rambo, cara. Ele mata todo mundo.
Mas aquela parada do animal encurralado, Diogo. Ele tava no canto dele. Foram lá, começaram a cercar, e ele reagiu.
Exato. O primeiro filme do Rambo, na verdade, baseado no livro, né, First Blood, ele tem toda uma pegada...
Política, na verdade.
É política.
O cara que voltou do Vietnã e de como ele era... utilizado por isso e tal.
Exatamente, tem toda a explicação. No final do livro, Diogo, ele se mata.
Caralho!
Ele se mata, porque ele...
Você não nunca leu, não, Diogo, o livro?
Eu não, cara, eu não sei ler, assim, é um segredo.
Ninguém sabia. É porque o Diogo, há pouco tempo, o Dudu, ele não enxergava direito. É
agora que eu tô começando a enxergar.
É, porque ele tá usando lente e tal, então ele não costumava ler muito. Mas então isso podia se perder um pouco agora. Eu concordo que hoje nós temos capacidade, né, nas engines novas, né, de fazer jogos bacanas. Eu só não sei o contexto. Então eu piloto porque eu também gosto muito do personagem Rambo.
Cabeludo e veiudo, né? Como já dizia Hermes e Renato.
Do jeito que a gente gosta, né?
Cabeludo e veiudo. Eu achei que você tava descrevendo o meu...
Não! Agora.
Tibail is here!
Hey, oh yes, wait a minute, Mr. Postman! Hey, 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 Mr. Postman!
Pew, 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 pew! piu 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 piu
piu piu piu
piu piu piu piu piu piu.
Afonso Solano, onde estamos?
Na leitura de e-mails e cantoria, aparentemente, do episódio de videogames de hoje, Didi.
Exatamente. Quem quiser mandar e-mail para Matando Robôs Gigante, mande para matandorobosgigantes@matandorobosgigantes.com ou siga-nos no Twitter, ou não, né? Você deve nos seguir no Twitter, obrigação sua é o mínimo, que é o @mrg_ para agora o programa e siga-nos no Twitter.
Stop it!
E temos também nossa caixa postal. Afonso Solano, tenho certeza que você sabe de cor. Qual a caixa postal verdadeira e física do Matando Robôs Gigantes?
Mas é claro que eu sei a caixa postal de cabeça, eu só vou falar assim que eu puder tomar o meu fôlego, que é a seguinte: caixa postal 2571, agência dos Correios EQS 212/412, CEP 70275-970, Brasília, Distrito Federal. É, tava na hora deles simplificarem, né, a caixa postal.
A gente tá procurando alternativas mesmo, mas a gente tá na dúvida.
Inclusive, se eu não me engano, foi o M. Sardi, o louco dos comentários. Ele começou com uma polícia dos comentários. Agora eu chamo ele de o louco dos comentários. Sabe aquele cara que entrou nos comentários e não sabe mais sair? É o Sardi.
Não, o Sardi, ele é onipresente. E ele, eu acho que ele tem um irmão com o mesmo nome. Então eu nunca sei se é o M. Sardi ou se é, sei lá, o Paulo Sardi, sei lá, se é a família Sardi. O grande lance é, a família Sardi, ela, tipo, acampou lá nos comentários.
É, o que? Os comentários são lugares em que você pode entrar e conversar com os matadores. Estamos sempre lá respondendo todo mundo e brincando e se divertindo só na alegria. E alegria também teve, Diogo, Roberto.
Bolota?
Roberto Bolota, semana passada, a Creuza avisou no Twitter que uma desgraça tinha caído sobre seu teto.
Sobre o teto do Roberto ou sobre o meu?
Não, sobre o do Roberto.
E qual foi? Qual foi?
O PlayStation 3 do Roberto morrera.
Ah, é verdade, a gente até falou. Pô, que pena, cara. E aí, mas fiquei sabendo que teve uma reviravolta.
É, teve uma reviravolta. Eu acordei aqui de manhã, recebo um e-mail do roommate do Roberto. Roberto, quem não sabe, mora com outro homem.
É, deixa no ar, não vamos ficar falando a sexualidade do cara. O cara bota a pinta de macho, mano.
Ele mora com o Cardoso, nosso amigo. Recebo o e-mail do Cardoso. Milagre, o PS3 vive.
Mal sabe ele que é um zumbi, assim.
Meu amigo Diogo Braga.
Por não?
Vamos fazer uma pausa para um momento sério aqui no MRG.
Um dos raros momentos sérios, mas de vez em quando a gente tem que ser sério nessa vida.
Exatamente. É um recado muito importante que a gente precisa dar para vocês, nossos amigos ouvintes, que é o seguinte. Há muito tempo atrás, havia uma pessoa que ocasionalmente participava aqui do Matando Robôs Gigantes, que era o Márcio Rola. E os ouvintes mais antigos já devem ter percebido que ele não participa mais, que a gente não menciona mais o nome dele aqui e que os episódios com a participação dele não estão mais no site.
E a gente tem que aproveitar e deixar claro pra todo mundo aí que tá escutando o Matando Robôs Gigantes que eu, Diogo Braga, Afonso Solano e o Roberto Duque Estrada não temos mais relação nenhuma com o Márcio Rola. O Matando Robôs Gigantes não tem mais relação nenhuma com o Márcio Rola. Ele não representa e nem fala em nome do Matando Robôs Gigantes ou de nenhum dos seus integrantes.
Exatamente. É um recado estranho, é um recado esquisitão. Esquisitão? Esquisitaço?
Não faz, mas é isso, que gente. A gente tem que falar, infelizmente, tem certas coisas que são chatas, mas temos que avisar no ar e vamos para os e-mails.
Semana passada tivemos um comentário muito simpático e muito fofo, segundo o feedback que recebemos, que foi Ricardo Fará.
Ricardo Fará, o amigo que... Cara, eu não entendo vocês, bicho. Tantas oportunidades passaram ali. Tantas oportunidades de vocês fazerem uma piadinha, cara. E tu só me faz um episódio. Ô, Afonso, um episódio de quase 30 minutos, cara.
É, mas essa responsabilidade. Esse tipo
sabe
de trocadilho.
Sabe quem faria piada sobre o nome, sobre esse nome? Ricardo. O Ricardo faria. Sabe?
Exatamente. A sua responsabilidade, a sua especialidade de jogo é exatamente essa desses trocadilhos infames. E você, infelizmente, nos fez muita falta nesse episódio. Mas não faltou fofura.
Afonso, eu fiz falta, mas sabe quem também vai fazer? O Ricardo. Ricardo fará falta.
Tá bom. Ele também faz, ou fará, ou fez, sei lá, a voz do Goku, do Ursinho Puff e do dublador do Shun, segundo os comentários do pessoal. Pediram na próxima vez que ele participar que ele diga, oi, eu sou o Ricardo Fará. Sou o Goku.
Ele tem que mandar o... Primeiro e-mail de hoje é de Felipe Lapenda.
Olha aí, rapaz, lapenda é o quê?
Lapenda.
Lapenda parece uma ferramenta que se usa pra abrir carta. É uma coisa muito velha.
Caraca, será? Ou aquela parada, um antiborrão, né?
Exatamente. É, essas coisas assim de escritório, de papel, é mata-borrão, tipo, sei lá. Genilson, pega a lapenda que chegou, um, né? Me encomenda.
Que seja, meu amigo Felipe Lapenda. Olá, destruidores de organismos cibernéticos artificialmente engrandecidos para melhor eficiência na destruição da raça humana.
Olá.
Me chamo Felipe Lapenda, 23 anos, morador de Recife, Pernambuco, estudante de engenharia da computação e etc.
E etc. Tem mais aí, né?
Etc. é atualidades.
Deve ser latim, pô.
Latim?
Deve estudar latim. É, porque etc. é latim, né?
Pode ser entretenimento continuado.
Pode ser.
Ele diz aqui que é um dos caras que levam jogos de luta a sério. Que merda, hein? Parabéns pra você. Inclusive, tento treinar em vários, como Street Fighter, Blaze Blue, Soul Calibur e alguns menos conhecidos como... Que porra é essa, mano? Não, caralho, a luz aqui, que acendeu do nada e o cachorro tomou uma assustão, mano. Caralho, moleque.
Caralho, assombrações, Diogo Braga. É, ainda mais com esse episódio do Melhores do Mundo aí sobre o demônio rolando na internet. As pessoas estão meio assustadas.
Caralho, que bizarro. Foda-se, vamos lá. Antes que der medo, eu paro de gravar.
Qual outro jogo que ele falou que tem? Na Arcana Heart, não é isso? Nunca ouvi.
Arcana Heart.
Vou falar essa porra.
Apesar disso, só gostei de Mortal Kombat até Ultimate Mortal Kombat 3. Ele diz que pode ser pela idade dele na época.
Tá bom. É, mas então, muita gente elogiou o Mortal Kombat novo, assim como nós também, mas ele tem algumas críticas ao passado que talvez o impeçam de aproveitar o novo, é isso?
Vamos ver aqui, ó. Atualmente acho Mortal Kombat um jogo raso e travado, com poucos atrativos na jogabilidade. E por isso não me interessei pelo Mortal Kombat 9. Mais tarde vi que ele trouxe várias manobras novas de combate. Os X-Ray Moves, os X-Moves. Não, ele diz aqui que não sabe se chamam assim no jogo e é o equivalente no Street Fighter 4 a golpes mais fortes.
Uhum.
Ele diz aqui que pretende alugá-lo em breve para saber se as mudanças salvam o jogo aos olhos dele ou não. O programa de vocês foi muito bom para falar de algumas características específicas do jogo que eu desconhecia. Olha, demos informação, graças a Deus. Também chamamos o jornalista, né, cara?
É, aí não tinha como não passar. Mas é legal que ele fala que o conceito dele do Mortal Kombat era muito parecido comigo também. Um jogo muito, muito raso, muito travado, muito duro. Mas eu só reitero o que eu falei. Eu acho que você tem que alugar sim, querido Lapenda. E assim que o embrulho chegar, abra com sua ferramenta Lapenda. É, porque é um jogo bacana e realmente fez essas mudanças que eu acho que você vai gostar.
Muito bom, Fonsolano, senhor Lapenda. Um abraço, vou te usar para abrir cartas.
A partir de então, as cartinhas nossas, né, que estão chegando aí.
Fonsolano, aproveite e nos diga qual a pérola videogameística do episódio de hoje.
O episódio de hoje foi muito especial, falamos sobre um jogo zumbístico.
Zumbístico?
Exatamente. Foi sobre Undead Nightmare.
Ah, é, estávamos só nós dois, já tinha esquecido disso.
Você esquece, tem que começar a anotar as coisas, hein, Diogo, você tá esquecido.
Foda, piada interna agora é foda, né?
Ninguém entendeu? Mas eu acho que a pérola de hoje diz que não importa aonde. O gênero zumbi... sempre funciona.
Isso é sua pérola?
Eu acho que foi o que eu aprendi. Foi o que eu aprendi, cara.
Essa coisa seca. Essa coisa assim.
A zumbi é seca.
Mas, cara, pérola é o final do programa. Eu não vi com essa merda.
Mas a reflexão, por isso que eu quero que as pessoas nos comentários, olha só, eu tentando melhorar minha pérola de merda. Coloquem, então, se isso faz sentido ou não, porque qual gênero que zumbi não funciona, então? Por exemplo, esse gênero no espaço. Zumbi funciona no espaço?
Não.
Funciona? Não. Uma infestação zumbi numa nave espacial, olha aí. Não, não. Vai dar certo, cara.
Não acho, não. No espaço, são criaturas do espaço.
Como assim?
Pra mim, não funciona. Pra mim, a criatura do espaço, ela tem que ser foda.
Tá bom. Então, deixe a cargo dos ouvintes decidirem se minha pérola foi uma merda.
Por favor, ouvintes, quantos robôs gigantes você dão pra essa pérola do Afonso Solano, por favor?
E onde mais zumbis podem entrar? Também serve.
Sem piadas de pornografia.
Por favor.
Até amanhã. eu nunca vi o preto, a cor preta, como eu estou vendo hoje. O preto é muito forte, cara. A cor preta é muito forte.
Você via, tipo, nas televisões de plasma, que dizem que aquele preto meio cinzento.
Exatamente, aquele meio...
É mesmo, cara. Que coisa, né? Finalmente você está enxergando. E qual foi a primeira coisa que você fez quando você voltou a enxergar decentemente?
Olha, primeiro que eu ainda estou me adaptando, assim. Estou há 2 horas com a lente de contato rígida. Parece que tem um graveto no meu olho. Mas a primeira coisa que eu fiz foi botar um filme em alta definição na TV.
Biru, 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 biru.